Rádio Agência Nacional. Entrevista.
Neste dia 22 de junho, completam-se 150 anos da ligação do Brasil com a Europa por cabos submarinos de telégrafo, colocando o país na rede mundial da comunicação elétrica. Em 1874, o cabo instalado entre Carcavelos, em Portugal, e Recife, facilitou o envio de notícias para toda a América do Sul. Eu sou a Kemini Tahara, jornalista da Rádio Agência Nacional, e vamos conversar agora com o professor de jornalismo da Universidade Federal Fluminense, Pedro Aguiar, que está à frente de um projeto que reconta toda essa história. Professor, o que, que significou para a evolução das comunicações no Brasil e na América do Sul essa chegada do cabo telegráfico?
Foi uma verdadeira revolução, porque a gente pode imaginar que até aquele momento, 1874, se o Brasil queria receber notícias da Europa ou da América do Norte, precisava esperar que elas chegassem por navio. E esses navios, na época da navegação à vela, demoravam de 4 a 5 meses até atravessarem o oceano. Depois da navegação a vapor, que começa mais ou menos na década de 40 do século XIX, esse tempo já se reduziu bastante, mas ainda eram 3, 4 semanas, dependendo do ponto do litoral brasileiro que fosse alcançado. Em 1874, com a instalação do cabo telegráfico submarino, a informação consegue chegar no mesmo dia. Então, o Brasil consegue se comunicar, receber notícias e também mandar notícias para a Europa, para os Estados Unidos, para os outros pontos do mundo que já estavam conectados a essa rede global de comunicação, no mesmo dia, né? Com um atraso desprezível de minutos, que era o tempo que o impulso elétrico levava para percorrer, né, a extensão do cabo de uma ponta a outra. E isso permitiu que os jornais pudessem sair com notícias estrangeiras no dia seguinte, né? E isso, então, não só para a imprensa, mas para a cabeça dos cidadãos da época, foi uma revolução assim, gigantesca, absolutamente inédita naquele momento.
Então, nesse momento, surgiram novas agências de notícias, né, no Brasil a partir disso.
Na verdade, a primeira agência de notícias brasileira ela começa alguns meses antes, em fevereiro daquele mesmo ano, com a criação da Agência Americana Telegráfica por um ex-banqueiro chamado Manuel Gomes de Oliveira. A gente, na UF, no nosso projeto de pesquisa, que é justamente sobre a história das agências no Brasil, conta essa história sobre a primeira agência de notícias brasileira. O Manuel Gomes de Oliveira se antecipou na criação da primeira agência porque ele sabia que a instalação do cabo seria uma questão de tempo, uma questão de meses. Agora, depois de o cabo ter sido instalado, em 25 de julho daquele mesmo ano, as primeiras agências estrangeiras abriram seus escritórios no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, que foram a Reuters e a Havas, que é uma antecessora da atual agência France Presse. É uma agência francesa, uma agência britânica, que passaram a não só poder mandar notícias do Brasil para a Europa, mas no caminho inverso também, vender serviços de notícias europeias e norte-americanas para a imprensa brasileira.
Então, o cabo chegou em 22 de junho, mas como é que funcionou isso até julho para começar a funcionar efetivamente, é isso?
Houve um tempo aí de instalação e de começo de vendas de assinaturas para a imprensa, mas uma coisa que é importante a gente notar é o seguinte: não é como se o cabo tivesse chegado e ligado todas as cidades brasileiras, não. O cabo ligava especificamente Lisboa até Recife, passando pelas ilhas de Cabo Verde, que na época ainda eram colônia de Portugal. Mas o resto do litoral brasileiro já estava cabeado desde pelo menos o ano anterior. Então, em 1873, você já conseguia se comunicar com a corte imperial aqui no Rio, por exemplo, com a cidade de Belém, no Pará, né? Ou com Recife, ou com Salvador, ou na direção do sul, ligava até Rio Grande, ligava até Paranaguá, no Paraná, Santos, né, o Porto de Santos. Então, esse litoral do Brasil já estava cabeado muito por esforço do Estado brasileiro por meio da repartição geral dos telégrafos, que era uma empresa pública, né? Agora, a ligação entre um continente e outro, entre o Brasil e a Europa, ela foi um empreendimento privado, que no início tinha sido uma concessão pública vencida pelo Barão de Mauá, e que quando não conseguiu investidores estrangeiros para serem sócios, ele repassou essa concessão para um investidor escocês chamado John Pender, que já tinha mais experiência em instalação de cabos submarinos. E aí o John Pender, de fato, foi quem completou. E aí, por mais de 70 anos, essa operação do cabo telegráfico ficou monopolizada por uma empresa estrangeira chamada Brazilian Western Telegraph Company. E assim foi, até praticamente a criação da Telebrás.
Certo. E na América do Sul já existia uma rede antes disso, entre os países?
Pois é, existiam poucas conexões, por exemplo, da Argentina para o Uruguai, que é muito perto, da Argentina para o Brasil, desde antes do cabo intercontinental, e existiam ligações, por exemplo, para o Chile, existiam ligações para o Peru. Agora, o que foi muito importante é que essa conexão do Brasil com a Europa, ela também significou a conexão de toda a América do Sul com a Europa, né? E de toda a América do Sul com essa rede global que já estava instalada, que na época ia, por exemplo, de Londres até Calcutá, na Índia. Isso significa integrar o continente sul-americano nessa rede de contatos. Então, a Reuters e a Avast também começam a abrir escritórios em Buenos Aires, em Santiago, Lima, né? E isso faz com que a imprensa sul-americana passe também a poder receber esses serviços noticiosos que chegavam em código Morse, é claro, né? E tinham que ser decodificados e traduzidos para português e para espanhol. Uma coisa notável é que as primeiras agências nos outros países da América Latina começam a aparecer bem mais tarde do que no Brasil. Só em 1900 aparece a primeira agência argentina, que é a agência Saporiti, que era o nome do fundador. Depois aparecem algumas agências no México, já no início do século XX. Aparecem agências na Venezuela, mas o mercado de agências de notícias na América Latina só começa mesmo a ser mais, digamos, pujante e denso depois da Segunda Guerra Mundial, com a criação de grandes empresas do setor, como a Telam, da Argentina, a Notimex, do México, e a Prensa Latina, em Cuba.
Notimex e Telam fechadas recentemente, né?
Exatamente, o que é uma pena.
É. Então, em termos assim, de geopolítica, né, o que significou essa integração e influência da Europa sobre o sul global, né? Porque a gente tem até hoje um fluxo de notícias, é uma questão que você pesquisa bastante, né? Do fluxo de notícias do sul para chegar em outras regiões do sul, por exemplo, tem que passar para o norte primeiro, né? Essa questão dos cabos que você tem falado, né? Que também possibilitou o envio de notícias do sul para o norte, mas isso ampliou a influência do norte para o sul, né?
Sim, com certeza ampliou. Veja bem, a gente tem, a partir desse momento, a imprensa do Brasil, de boa parte da América do Sul, dependendo dos serviços dessas empresas europeias para se informar e informar não só o público, mas informar muito o capital financeiro, né? Porque essas agências também davam resultados das bolsas de valores de Londres, de Paris, e isso ajudou a atrelar o nosso capital financeiro a esse capital dos países centrais, né? Nesse início, a gente tem um reforço exatamente das potências europeias, né? França, como uma referência especialmente intelectual, embora também econômica, e Inglaterra, né, Reino Unido, como a principal potência financeira, né? Tanto que os ingleses aprofundam os investimentos deles na América do Sul nesse final do século XIX. A partir da Primeira Guerra, a gente vai ter a entrada das agências de notícias norte-americanas, né? Naquele momento a Associated Press e a United Press, que mais tarde viraria UPI, e aí a gente tem também a reboque, o reforço do capital e do imperialismo norte-americanos na América Latina. Né? Então, assim, isso é claro que era uma questão. Mencionei aqui que a gente tinha, por exemplo, ligação até a Índia, mas é claro que não era uma ligação direta Brasil-Índia. Ela tinha que passar por Londres. Né? Então, sim, essa questão de o Norte controlar os fluxos de informação e os fluxos de capital entre o Sul, né? Não haver o fluxo Sul-Sul diretamente, tinha tudo a ver com a direção dos cabos telegráficos. E o que é bastante perceptível é que, se a gente olha hoje em dia os mapas dos cabos de fibra ótica, que são outra tecnologia completamente diferente dos cabos de cobre, que eram da época do telégrafo, eles foram instalados basicamente nas mesmas rotas dos cabos do século XIX. Ou seja, uma tecnologia nova, mas uma estrutura de poder, uma estrutura geopolítica que reflete ainda as mesmas concentrações da época do auge do imperialismo.
Bom, para a gente encerrar, então, o que, que significa hoje em dia, né, esses cabos? Na verdade, o que, que aconteceu com esses cabos, né? Que a gente está na era da comunicação via satélite, fibra ótica, né? Esses cabos foram retirados. O que, que aconteceu com eles? É uma curiosidade que eu tenho.
Não, a maior parte dos cabos, especialmente os de longa distância, como esse cabo telegráfico transatlântico, né, que tinha milhares de quilômetros de distância, foram deixados no fundo do mar. estão lá apodrecendo. Alguns são comidos por animais marinhos. Isso é sério, realmente acontece. Mas os cabos hoje, eles, cabos novos, né, que são de fibra ótica, foram, como eu falei, instalados em rotas que são muito parecidas, com algumas pequenas diferenças. Por exemplo, o hub, né, o ponto de concentração do cabo telegráfico submarino era a cidade de Recife, em Pernambuco. Hoje em dia, o hub dos cabos de fibra ótica é Fortaleza, no Ceará. Mas você vê, o Nordeste, né, é a região do Brasil com maior proximidade do hemisfério norte, da Europa, dos Estados Unidos. Então, não é à toa que o cabeamento chega lá, né, fosse com a tecnologia anterior do cobre ou com a atual da fibra ótica. Mas, assim, apesar da gente ter tido toda essa mudança tecnológica, a gente continua tendo uma estrutura global de comunicações muito concentrada nesses países centrais. E se houve uma grande mudança, se a gente comparar os mapas de cabo do século XIX com os mapas de hoje, é que hoje a gente vê que tem uma conexão muito forte com a Ásia, é China e Japão, né? Que isso não existia no século XIX. Mas hoje há um cabeamento imenso no Oceano Pacífico, ligando a costa oeste dos Estados Unidos ao Japão e depois à China.
Tá ótimo. Alguma coisa mais que seria importante a gente comentar?
Eu quero convidar os ouvintes a acessarem o nosso site, de novo, agenciasdenoticias.uff.br, em que a gente expõe os resultados da nossa pesquisa acadêmica. É uma pesquisa inédita, porque a história das agências de notícias no Brasil nunca tinha sido contada, e a gente está ainda em andamento, colocando novos conteúdos no ar. Muita coisa vai entrar agora para o dia 22 de junho, mas a gente vai continuar atualizando e colocando mais conteúdo nos próximos meses.
Perfeito, então, professor. Obrigado, viu?
Eu que agradeço.
Nós conversamos com o professor Pedro Aguiar, da Universidade Federal Fluminense, sobre a instalação dos cabos telegráficos que ligaram o Brasil à Europa há 150 anos.